Bom, semana passada nós vimos o Magid, e acho que é muito fácil de resumir a aula passada, nós vimos o Magid. Deu para resumir bem. Mais do que isso, impossível, do quase 3 horas de aula. De qualquer forma...
3 horas que você correu a velocidade de 3 por hora.
Muito bem, então agora... Vamos agora passar para a fase final do Seder e, se Deus quiser, espero que dê tempo para fazer umas considerações finais. Em seguida do Magid, depois que nós terminamos, então o que nós terminamos semana passada, tem uma brachá no final do Magid, na Agadá. Toma-se o segundo copo de vinho reclinado. Em seguida, nós temos o Netilat Yadayim Rochtzah. Certo? Próxima parte da Agadá vem o Rochtzah, que é fazendo Netilat Yadayim para agora sim começar a comer. Bom, agora sim. Para poder começar a comer matzá. Esse Netilat Yadayim é um Netilat Yadayim igualzinho nós fazemos para comer pão toda vez que nós comemos pão, ou seja, que é com brachá. Pega-se a caneca com a mão direita cheia de água, passa para a mão esquerda, joga 3 vezes na mão direita, pega a caneca com a mão direita, joga 3 vezes na mão esquerda. Ah, obrigado, Walter. Joga-se a água 3 vezes na mão esquerda, levanta-se as mãos. Deve todo mundo lembrar no GAN, na escola, todo mundo faz Baruch, não precisa ficar girando a mão, mas se levanta as mãos para cima. Que um dos significados da palavra Netilat Yadayim, quer dizer Netilat Yadayim. Netilá não é lavar, não é abluir, não é nada disso. Isso é tudo tradução para entender do que estamos falando. Netilá é levantar, erguer. Então você ergue as mãos e faz abrachá com as mãos levantadas. Achei que deixaram de me disputar e ativar no Netilat Yadayim. E aí sim, a pessoa enxuga as mãos. Isso também é muito importante. Primeiro se faz abrachá e depois se enxuga as mãos. Obrigado.
Então pega a mão direita.
Mão direita, passa para a esquerda, joga 3 vezes, passa para a direita, 3 vezes na esquerda. Quer dizer, sempre demonstrando a importância, por isso você pega com a mão direita para começar a mitzvah, mas como que eu vou jogar na mão direita? Então tem que passar para outra mão e aí joga primeiro a água na mão direita. Em seguida nós vamos fazer motzi matzah. Motzi matzah é o momento de comer a matzah. E sobre essa matzah nós vamos fazer duas brachot, que estão na Agadá. Uma brachá que nós fazemos é a brachá de Hamotzi. E a outra brachá que nós fazemos é a brachá da matzah. Que página que está lá, Reinaldo, por favor, para todo mundo?
50.
50? Bom, então página 50 para quem está com a mesma Agadá deles. Da pessoa faz a brachá de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Exatamente. Ele vai fazer a brachá sobre a matzá como alimento. E também temos que fazer a brachá da mitzvah. Lembra em Rosh Hashanah que se faz a brachá do shofar? A brachá do lulav em Sukkot. E assim por diante. Então por isso nós vamos fazer agora duas brachot. Nós fazemos primeiro a brachá da matzá como alimento, que é a mesma do pão. Em seguida nós fazemos uma brachá especial sobre a mitzvah da noite, comer matzá.
Primeira, então, agora vai ser a primeira vez que a gente vai comer a matzá.
Exatamente. Até agora eu estava com fome. Agora vai ser a primeira vez que eu comer matzá.
E quem vem cá comer no cedo já está subindo as paredes.
Era a segunda brachá é o cumprimento da
mitzvah. O que nós vamos fazer para fazer essa brachá? Lembrando que nós temos aqui 3 matzot. Vamos fazer assim. Nós temos aqui na minha queará, nós temos, quer dizer, não, qualquer queará, tem 3 matzot, certo? Todas separadas por algum pano, ou que seja qual o sistema da queará. Então nós temos aqui a matzá inteira de cima, nós temos a matzá quebrada do meio, e nós temos a matzá inteira de baixo. Na hora de fazer a brachá de Hamotzi, como se faz a motzi todo o Shabbat? Com dois pães.
Dois pães.
Então eu preciso ter agora também duas matzot inteiras para fazer a brachá de Yamotzi. Para fazer a brachá da matzá, da mitzvah da matzá, nós já vimos semana passada que a matzá é chamada de pão
da pobreza.
Pobre. E portanto, esse daqui, pela metade, é o que melhor indica a pobreza. E por isso a brachá da mitzvah eu teria que fazer sobre uma matzá. A pergunta é, eu faço sobre a matzá quebrada, porque ela representa melhor, ou por outro lado, é mais elegante fazer uma matzá inteira. Uma brachá de mitzvah, vou fazer um pedacinho. Quero fazer um pedacinho, uma matzá inteira. Por isso, nós vamos fazer agora o seguinte, nós vamos puxar as três matzot para fora da Keará. Certo? Puxa para fora da Keará. E o condutor do Seder vai segurar as três matzot juntas. De preferência, se possível, fazer com que a primeira e a última se toquem também. Isso é mais fácil quando são andares, mas que seja. Você consegue aqui tocar, certo? E dessa forma eu vou fazer agora a brachá sobre as três matzot de Hamotzi. Brachá da matzá, de comer ela, certo? Depois que eu fiz a brachá de Hamotzi, que eu precisava de dois pães inteiros, eu não preciso mais de dois pães inteiros. Agora eu estou na dúvida, eu faço a brachá da mitzvá de matzá sobre uma matzá inteira, ou eu faço sobre a matzá que melhor representa o pão da pobreza. Então não tem problema. Eu solto a última, não preciso mais segurar a última. Para a segunda brachá, ala hilat matzá, eu vou segurar apenas as duas primeiras. Uma inteira e uma pela metade. Agora já está subentendido quais são as matzot que eu vou comer agora. As que eu fiz a brachá da mitzvah agora. A primeira e o meio do meio. Então, em primeiro lugar, voltando, só para recapitular. Você pega as três matzot juntas, faz a brachá de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Solta a última matzá, segura só as duas de cima e faz a brachá de Al Achilat Matzá. Muito bem. Agora, o condutor do Seder tem que distribuir essas matzot para todo mundo. Bom, mas uma matzá dessa eu não consigo distribuir para todo mundo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho dela.
Não dá
para distribuir
tudo
muito
aqui.
Não, já vamos ver daqui a pouco. É verdade. Não dá para distribuir por quê? Porque já vamos ver daqui a pouco que na noite do Seder nós temos que... Qual é a mitzvah da noite do Seder? Comer matzah. Qual é a mitzvah da noite do Seder? Beliscar matzah ou comer matzah?
Comer.
Comer matzah. Então existe uma grande diferença entre beliscar e comer. Já vamos ver daqui a pouco qual é a diferença entre um e o outro.
Tem que comer uma inteira, né?
Vamos ver já. Então, uma vez que eu não tenho aqui medida para... Tem uma matzá para distribuir para, sei lá, 15 pessoas que estão na noite do Seder, cada uma ganha uma migalha. Então, por isso eu quebro um pedacinho da matzá de cima, um pedacinho da matzá do meio, porque todo mundo tem que receber um pedacinho do que estava na Keará, que nós falamos lá, Agadá, sobre isso, né? Um pedacinho de cada uma, e, para completar o volume necessário, eu vou pegar a matzot, a caixa de matzot, e distribuir para cada membro poder cumprir a sua mitzvah.
Muito.
Vamos ver já quanto. Calma,
deixa
calma.
Você pega da caixa um pedaço e mais um pedacinho da matzah da Keará?
Você pega um pedaço da Keará, um de uma, um da outra, certo? Das duas matzahs.
Uma da primeira e uma do meio.
Uma da primeira e uma do meio. Aí pega um pedaço. Tem dois pedaços. Você tá um pequenininho, depende de quanto a gente tem, não sei. Um pedacinho assim, certo? É. Pega dois pedacinhos. É, para completar o volume necessário, para não ser beliscar matzá e sim comer matzá, eu vou ter que pegar a matzá da caixa. Quanto eu vou pegar? Já vamos ver essa medida. Agora, um outro detalhe, extremamente importante, essa matzá vai ser comida reclinada.
Para a esquerda.
Para a esquerda. Com todas as leis que nós vimos já de reclinar na primeira aula.
Por que que eu li num lugar que mulher não precisa?
Sim, aqui também pode ter lido que mulheres... não, nem todas as mulheres se reclinam, mas uma mulher importante precisa se reclinar.
Então todas nós vamos ir
como... Por isso que eu falei, você viu? Agora você entendeu por que eu falei assim.
Essa discussão toda se reclina e acabou.
Tem algo contra?
Uma mulher importante,
não sei
quem. Todo mundo aqui. Bom, um outro detalhe muito importante que nós mencionamos, que nós falamos sobre a construção da Keará, é que o ideal na noite do Seder, que a mitzvah de comer matzá seja feita com matzá shmurá. Nós mencionamos o que é matzá shmurá, a gente falou que não obrigatoriamente precisa ser redonda. Matzá shmurá significa uma matzá que foi feita com uma farinha que se tomou cuidado para os grãos desde a colheita não entrarem em contato com água e não apenas quando virou farinha, como é toda matzá. Toda matzá kasher lepesach, com uma boa supervisão, se toma cuidado para que a desde o momento que foi moída, moídos os grãos, feita a farinha, não chegue perto mais de água, não fique em lugar úmido e etc. Todos os cuidados que tem para não chegar em contato com água. Além disso, existe a matzá que é mais vigorosa, que desde o momento que foi colhido os grãos, já não teve mais contato com água. Então, de preferência, para a noite do Seder, é ideal que a pessoa tenha matzá shmurá. Pode ser redonda, pode ser quadrada, pode ser triangular, não faz diferença o formato dela.
Se a diferença é só a partir de quando ela se mistura, por que ela tem sabores tão diferentes?
Tá, o sabor diferente, primeiro depende. Se vai falar da redonda e da quadrada, é porque a redonda não é bem embalada e fica com gosto de papel. É por causa do ar. Mas mesmo a quadrada... shmurá e a não shmurá também tem diferença no sabor, porque geralmente a matzá shmurá é feita com farinha integral
e também com grãos especiais,
e ela é mais...
então por isso ela é melhor. Eles às vezes torram um pouco mais, mas isso é indiferente. Mas por isso que tem sabor diferente, uma é farinha branca e outra farinha integral. Então, a redonda, o único problema é que eles não embalam direito, eles não tiram o ar. Então fica mole, fica, ou fica mais dura, né?
É, fica dura, fica queimada.
Não, eles também exageram um pouquinho, ou eles queimam um pouquinho demais também, né, Bi? Também ela é um pouquinho mais amarga.
Então já que estão falando de queimado, vamos já lembrar que na noite do Seder nós temos que comer matzá e não carvão. Por isso, para ser considerado parte do... volume, tanto faz se agora ou depois, no Korech, no sanduíche, não ficou, mas indiferentemente qual fase do Seder. Para ser considerado que está comendo matzá, não pode ser carvão. Então tudo bem, se está um pouco torrado, está um pouco queimado, é matzá. Matzá queimada. Mas às vezes tem pedaços que são de fato carvão. Isso não serve para comer antes do Seder. Pode até deixar de lado, não precisa nem comer esse pedaço. Come tudo que tiver em volta e deixa aquele pedaço que está queimado mesmo, carvão. E aí pega para compensar esse pedaço, um pedaço de matzá, que seja matzá de fato. Um outro ponto muito importante, para cumprir as mitzvot, nós devemos ter, a princípio, intenção de cumprir a mitzvah. Então, não adianta sentar na noite do Seder, comer matzá, não, tem que comer matzá e saber o que eu estou fazendo agora. Tem que comer matzá pensando na matzá. Então, primeiro nós já vimos... acho que eu cheguei a mencionar também no preparo do Seder, mas vale lembrar de novo agora. A partir do momento que nós fazemos Netilat Yadayim, nos pode conversar. Bom, normalmente no Shabbat, sei lá quando, quando a pessoa come pão, assim que ele já fez a brachá, comeu a motzi e já volta a bater papo. Na noite do Seder, não pode. A partir do momento que a pessoa fez Netilat Yadayim, até ele comer o sanduíche, que não vai levar mais do que 10, 15 minutos, não se pode fazer outras coisas. Por quê? Porque a brachá que você vai fazer sobre a matzá é sobre a matzá e sobre o sanduíche. A brachá que você vai fazer sobre o maror é sobre o maror e sobre o sanduíche. Então não pode ficar fazendo interrupções com outras coisas. E muito mais ainda na hora de comer mesmo a matzá ou maror, que não deve se conversar absolutamente nada. Quer dizer, entre um e outro, se você precisa perguntar, você quer matzá quadrada ou redonda? Óbvio que você pode perguntar, porque você está querendo distribuir, faz parte da mitzvah. Mas na hora que você está comendo mesmo, é proibido conversar. Mesmo isso. Quais são as intenções que nós temos que ter ao comer matzá? Duas. Em primeiro lugar, que eu estou agora cumprindo a mitzvah de Hashem de comer matzá na noite do Seder. Simples. Eu tenho que saber o que estou fazendo. Segundo lugar, qual o motivo pelo qual eu estou comendo maçã na noite do Seder? Qual o motivo? Eu já declarei isso. No Magid, perto do final, nós falamos, maçã azul, essa maçã que nós comemos, até falamos, se levanta esse pedaço de maçã, essa maçã que eu como por quê? Porque não deu tempo de fermentar a massa para os nossos pais, que estavam saindo do Egito, até que Deus se revelou para eles, tirou eles do Egito. Esse é o motivo que você deve pensar. Faz o quê? 15 minutos você falou isso. 20 minutos não deve nem ter passado todo esse tempo. Está no finalzinho do Magid. E nós vimos na época que o Rabban Gamliel fala o quê? Na Agadá, todo aquele que não falou essas três coisas, os motivos, na verdade, você não cumpriu a obrigação. Obrigação do quê? De comer a maçã. Então, quando você come a maçã, você deve pensar nisso que você acabou de falar agora. Eu estou comendo a maçã em lembrança ao fato de o pão não ter fermentado quando nós saímos do Egito. O que isso simboliza? O fato da maçã não ter fermentado quando nós saímos do Egito. Não. E aí? O que isso quer dizer? A maçã é o pão da pobreza. A maçá é o pão que nós comemos no Egito quando nós éramos escravos. Por quê? Porque o trabalhador não tem tempo de fazer comida. Depende de qual trabalhador, um escravo, não tem. Porque o patrão já está logo em cima dele. Não, come logo, faz logo esse negócio, vamos trabalhar. Não tem tempo para ficar fazendo manjares. Faz logo, assa logo esse negócio, come e vai trabalhar. Por isso não dava tempo de crescer. Isso é, portanto, o pão da escravidão. Além disso, nós comemos isso logo antes de sair do Egito. Mas, mais do que isso, na manhã seguinte, nós estávamos preparando comidinha para o caminho, vamos viajar. Eu preciso levar comida. Começamos a preparar a comida e os egípcios estavam assim, vamos logo, vai embora. Portanto, isso nos demonstra que nós éramos escravos até o último minuto no Egito. No último minuto que nós estávamos no Egito, nós não tínhamos ainda sossego para poder fazer uma massa do jeito que nós queremos. Ainda tinha os egípcios na nossa cabeça. Esse é o motivo pelo qual nós comemos a maçá ao longo de Pessach. Para nos lembrar que no momento que nós viramos pessoas independentes e livres, nós éramos escravos. Não fomos nós que saímos do Egito, não fomos nós que conseguimos sair do Egito, mas Deus nos tirou naquele momento do Egito. Prova é que quando você quis preparar sua comida para viagem, esquece egípcios, já não estão mais aqui, já estão indo embora. Mesmo assim, ainda estava na nossa cabeça, você não vai fazer, não vai demorar muito, faz logo esse pão. Isso significa o que nós falamos na noite do Seder no Magid sobre a maçã, e é o que nós temos que pensar agora quando nós vamos comer a maçã. Lembrar que Deus nos tirou do Egito com o seu poder, porque até o último minuto nós éramos escravos, e esse pão é que representa e nos lembra isso, porque não deu tempo dele fermentar, os egípcios não deixaram ele fermentar.
Uma perguntinha. Por que uma semana?
Uma semana de peça?
É.
Boa pergunta.
De repente me vem isso aí, porque, vamos dizer, tem a saída do Egito de noite.
Não foi de noite.
De noite. O que sim você pode ligar.
No Egito mesmo, que eu também não sabia.
O que você pode ligar, Raquel? Raquel, o que você pode sim ligar é que o processo de saída do Egito começou no primeiro dia e terminou no sétimo.
É.
Mas isso é um motivo posterior, porque Deus já tinha ordenado que vai ser 7 dias antes de sair do Egito. Mas de qualquer forma, a travessia ao mar foi no sétimo dia. Então quer dizer, ficamos livres de fato dos egípcios no sétimo dia. Então o processo de saída do Egito levou 7 dias.
Já estava determinado.
Já estava determinado por Deus que vai ser 7 dias. Todos os dias da semana. Pode ser também. Sim, pode ser. Bonito. Bonita explicação. Qual é a medida de matzá que nós temos que comer para cumprir a mitzvah? Em primeiro lugar, como nós falamos antes, existe uma coisa que se chama beliscar comida, existe uma coisa que se chama comer. Comer é quando a pessoa, em primeiro lugar, come uma medida específica. Em segundo lugar, ele come num tempo específico. Ficar bebendo chazinho, um golinho, mais um golinho, isso não é chamado beber. Isso é bebericar. Da mesma forma que para beber o copo de vinho, dos quatro copos, não pode ficar bebendo aos goles, nós vimos que tem que beber de uma vez. Assim também com a matzá. A matzá precisa ser comida de uma vez. E uma medida específica. Então uma medida em um tempo é chamado que você está comendo. Qual é essa medida? Então vocês lembram que você vai pegar da matzá de cima, você vai pegar da matzá do meio. Então nós estamos comendo aqui, na verdade, duas porções. Quer dizer, se eu estivesse sozinho na noite do Seder, eu ia comer uma porção da matzá de cima, uma porção da matzá do meio. Uma vez que eu não estou sozinho, eu tenho que repartir isso com os outros, então eu vou dar um pouquinho para cada um da primeira e da segunda e vou completar essa medida de duas porções. Essas duas porções seriam, no caso de uma matzá quadrada inteira. Estou com fome. Uma matzá quadrada inteira. Uma matzá inteira. Uma matzá inteira tem duas porções. Não, agora. Acaba comendo no seder inteiro, você vai ver quanta matzá você vai comer. Depois você vai encontrar se tem espaço para os Kneida lá. Tem que nesse momento comer uma matzá quadrada inteira. Isso significa, lógico, se você ganhou um pedacinho de uma, um pedacinho da outra, você pode descontar esse pedacinho dessa matzá inteira. Certo? Mas mesmo assim é uma matzá quadrada inteira.
Então a mitzvá são quatro copos de vinho de 200 ml.
Não.
86 ml.
É 86
ml. Agora, matzá, a primeira vez que nós comemos matzá, agora, de preferência deve-se comer uma matzá inteira. Se a pessoa vê que está difícil, está muito difícil, a pessoa não está se sentindo tão bem e tal, então dois terços de uma matzá quadrada. Mas o ideal é, nesse momento, comer e se esforçar ao máximo para comer uma matzá inteira.
Então, 350 ml é bastante de vinho.
Total, na noite do seder, mas você toma espaçado em horas.
Suco não vale?
Sim, cada um pode tomar suco de uva. Quanto tempo deve ser ingerida essa matzá? Essa matzá deve ser...
Porque tem que ser pura, né? Perguntaram sobre passar para ter a matzá.
Não.
Não vale.
De jeito nenhum, porque matzá pura.
Pode beber água para diminuir o vinho.
Oi?
Pode beber água para diminuir
o vinho.
Não, aqui está falando de outra coisa.
Não, agora estamos falando da matzá.
É, ela falou da...
Quanto tempo deve se comer essa matzá? De preferência, isso que nós falamos antes. Não adianta, não é ficar com um pedacinho e sonha mais um pedacinho, tem que ir comer. Quanto que é o tempo? 4 minutos. É suficiente. Vou te falar, todos os anos eu olho para o relógio para ver se dá em 4 minutos.
Não,
sempre dá exatamente 4 minutos.
Não,
de jeito nenhum. De jeito nenhum. Primeiro não tem sopa. Primeiro não tem sopa ainda. De jeito nenhum. A matzá deve ser comida pura para cumprir a mitzvah. A mitzvah é comer matzá. Você pode escolher qual matzá você acha mais gostosa para comer na noite do seder. E eu posso dizer que se você comprar uma matzá shmurá quadrada de máquina boa, é uma delícia comer. A integral é muito boa. Dá para comer fácil, é uma delícia. E tudo bem, 4 minutos.
Não pode nem tomar água no meio.
Não. Não é para tomar água no meio, é para comer uma matzá. Agora sim. Ah, mas eu não consegui em 4 minutos, consegui em 6. No problem. Tem opiniões que dizem que é 6 minutos, você está dentro do prazo. Mas de preferência, tentar comer em 4 minutos. Também tá válido. Mas de qualquer forma, esse é o conceito principal, é que a pessoa está comendo sequencialmente. Não está parando. Vai comendo. Come, 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 come e acaba. Não tem um problema. Não precisa comer correndo e engasgar, não é isso. Mas é comer. Uma vez que você não está conversando, Não tem nada que impeça. Hã? Mas então você já sabe, você tem que falar que não pode conversar agora no momento de comer a matzá. E se come a matzá de uma vez. Não tem nenhum problema, é facílimo comer ela em 4 minutos. Bah, Baruch Hashem, são todo mundo jovem aqui.
Todo mundo tem dente.
Todo mundo tem dente.
Tem que agradecer a Deus que tem.
Como?
Dente, não tem nenhum cabelo.
Lógico que pode.
Só não pode comer na véspera. Muito bem.
Aquela rúbia é tão boa. Tem uma caixa branca, é boa.
E aquela não é chumurá. A chumurá é muito melhor.
É.
Tem ela em casa.
A Yerushalayim chama. Yerushalayim
chama. Não, no supermercado.
É da mesma família. É da mesma família. Não, é da mesma família. Não, é uma caixa... Não,
azul é Yehuda.
Amarela.
Que não é Shmurá.
Amarela é ruim.
Da mesma fábrica, amarela. Tem uma que é...
Uma que vem umas 20 daquelas redondas.
É não é redonda. Ah, é redonda. Não, quadrada. Tem uma que está Shmurá.
Quadrada Shmurá.
De qual mais?
Da Yehuda tem também. Da Yehuda, aquela que é a caixa azul, tem uma caixa que chama
Yerushalayim. Ah,
essa
é que eu
comprei.
Muito boa.
É, muito boa.
Ela é a melhor. Ela é a melhor.
Muito bem.
É da mesma fábrica, chama a fábrica Yehuda, só que ela chama Yerushalayim. É Matayu, é
Matayu, é
Matayu, não, estava. O Subacão aqui no Morumbi estava 40 e pouco. Na minha foi 53.
Impacto 53. Infelizmente, matzá é caro aqui por causa da importação. Você vai em Israel, é muito, muito. Você compra 5 quilos pelo preço de um aqui. Vai fazer o quê? Importação é cara. Vamos lá. Isso então é matzá. A mitzvá da matzá na noite do Seder é isso. Depois que a pessoa comeu a matzá, ele vai agora para o maror. O maror não se come reclinado. O maror vem em lembrança ao amargor, à escravidão, à opressão. Não tem sentido fazer esse paradoxo, se reclinar, não é? É um momento, pelo contrário, lembrar o sofrimento que o nosso povo passou no Egito. O que nós fazemos com o maror? Nós vamos pegar o maror e nós vamos mergulhar ele no haroset. Por que nós mergulhamos no haroset? O haroset lembra a argamassa que o nosso povo tinha para trabalhar no Egito. Já falamos mais um detalhe sobre o haroset. Mas um detalhe muito importante. Temos que comer maror na noite do Seder. Maror quer dizer que é maror com haroset, não o contrário. Gosta de haroset, é uma delícia. Não tem problema, amanhã no almoço você pode se esbaldar e comer todo o pote de haroset que sobrou. Quer dizer, de preferência no segundo dia, porque tem dois seder. Mas na noite do seder não se deve comer muito haroset. Pelo contrário, você mergulha a folha no haroset, assim, encosta. De leve, só para ficar um pouquinho de haroset, e só. Não é para comer agora um negócio doce. Eu quero lembrar, não o doce, eu quero lembrar a amargura. Tem que comer maror o mais puro possível. Mas precisa mergulhar no haroset. Se a pessoa esqueceu de mergulhar no haroset, tem que comer de novo. Precisa comer um pouco de haroset, mas é muito pouco. Um outro detalhe que tem sobre o haroset, que nós vimos até, o ingrediente básico do haroset é a maçã. Por que nós comemos maçã? Então tem dois motivos por que tem maçã no haroset. Em primeiro lugar, para lembrar o fato das mulheres no Egito darem a luz debaixo de macieiras. Os egípcios queriam matar as crianças, elas tinham que ir no meio do campo para dar a luz longe, para ninguém ver que estão dando a luz. E por isso, já que elas davam a luz debaixo de macieiras, nós pegamos maçãs para lembrar o crescimento do nosso povo no Egito. Além disso, o Midrash diz que foi nessa noite que Yaakov recebeu a brachá do seu pai Yitzhak. E, quando Yaakov entrou na sala para o Yitzhak expressou que veja só o cheiro, o aroma do meu filho é como o aroma do campo. Dizem nossos sábios que campo é esse que Deus abençoou. O campo que Deus abençoou é o Gan Eden, paraíso. E nossos sábios dizem que o cheiro do paraíso é um cheiro igual às macieiras. Então, para lembrar que Jacó vindo receber Abraham essa noite, comemos um pouquinho de haroset que é feito à base de maçã.
Aquele que recebeu no lugar
do irmão. Isso. Agora, de novo. Depende quanto maror eu tenho em cima da Kiara. Se eu tenho maror em cima da Kiara suficiente para distribuir para todo mundo, então eu vou distribuir do maror que está em cima da Kiara para todo mundo. Se eu não tenho o suficiente em cima da Kiara, vou fazer igual o sistema da maçã, um pedacinho do maror da Kiara para todo mundo e completar a medida necessária para comer maror com folhas que não estão na Kiara. Estão na geladeira, de preferência, para manter o frescor dela.
Eu tenho uma pergunta. É obrigatório ter uma? Eu não posso ter uma aqui e uma na ponta?
O quê? Kiara? Pode ter Kiara para várias pessoas, não tem problema. Cada um ter a sua Kiara, pode ser. Pode ser.
É, se cada um tem o seu, ele pega a folha
do Pega do próprio. Pode ter cada um a sua Kiara. Desde que não vai arranjar
e
confusão.
E a maçã também, então pode pegar a maçã lá.
Pode também, cada um ter a sua Kiara. Então cada um pega a própria maçã da sua Kiara e come a medida necessária, não tem nenhum problema.
Olha
que faz o sanduíche. Calma,
calma. Eu tenho uma pergunta, uma dúvida minha e da minha.
Sim.
Eu não sei, eu posso ser enganada. Meu pai fazia com caroço.
O que com caroço? O maror se mergulha no caroço de novo. Mas não faz com o caroço.
Você pega as duas maçãs.
Não é caçata.
Oh, na casa de todo mundo assim. É, o meu pai também faz. Pra mim também.
Não, imagina.
E ela também.
Imagina.
Eu também. Mas sanduíche de haroset.
Imagina.
Eu acho horrível, mas eu não adoro.
O que eu posso fazer? Infelizmente, uma deturpação completa do que faz, do que tem que fazer. Não. Isso é uma tradição inexistente.
Está escrito na Gadá.
Não existe isso.
O que é a Gadá que você vai ter?
Já vamos chegar no sanduíche. Vamos passo a passo, calma.
Você fazia isso para agradar as crianças.
É, deve ser para agradar as crianças, mas não está comendo colher. Então vamos lá.
Alface americano pode?
Alface americana? Não. Alface romana.
Romana.
A maior é alface romana.
Eu queria fazer
quem?
Uma alface romana.
Mas
não é a marca.
O quê?
Outra...
Não.
A marca está cheia. Tem rumo.
Cebolinha serve para carpaz, Rosana.
Ah, é carpaz.
Carpaz serve cebolinha.
Batatas.
Registra cebolinha, não tem problema. Lá cebolinha assim, maror de jeito nenhum. Maror é maror, é alface romana.
Ah, outra coisa. Tem uma coisa que eu corri. O ovo é de galinha.
Ovo de galinha.
Codorna não é caché.
Não vou te dizer que não é caché, não é.
Existe tradição.
Sim, existe tradição de comer ovo de codorna, mas não é o caso. Na Kiara se usa ovo de galinha. Nunca vi ninguém usar ovo de codorna. Né?
Diz que tem muita gente que... Que
a Kiara pequena, é.
Não pode ser ovo de
codorna.
Não, na
Kiara se usa ovo de galinha. Eu nunca vi isso de usar a codorna.
Ovo de codorna ou codorna?
Não, ovo de codorna.
Não, mas tem gente que come codorna.
Não, mas isso é outra história.
Não, ovo de codorna.
Eu acho que ela nem é caprichana.
Como? De preferência é melhor usar a alface romana. É. A alface romana é o melhor e uma vez que tem, graças a Deus, no mercado, deve-se comprar a alface romana. Muito bem. Para comer, então, como nós estávamos falando antes, você vai pegar o maror, um pedaço do que está na Kiara, completar a medida com outras folhas, vai mergulhar no haroset, de novo, não é... Pegar uma colher de haroset junto, é só mesmo dar uma lembrancinha do haroset e depois disso distribuir para cada pessoa poder comer desse pedaço de maror. Este maror, antes de comer o maror, vocês vão fazer a brachá de Alachilat Maror, como está na Hagadá, que faz a brachá sobre a mitzvah de comer o maror. Essa mitzvah de comer o maror, nós temos que ter intenção. Assim como quando come matzah, tem que ter intenção. Na hora de comer o maror, também deve ter intenção. Qual a intenção? Em primeiro lugar, que nós estamos cumprindo a mitzvah dos nossos sábios de comer maror. Segundo lugar, o motivo pelo qual nós comemos maror. Falamos agora há pouco no Maguid, para lembrar a amargura que o nosso povo passou no Egito. Ponto. Simples. Então tem dois motivos. O motivo da mitzvah em si de comer maror. Segundo lugar, lembrança à amargura que nós passamos no Egito. Um detalhe também importante, é meio difícil não fazê-lo, mas o maror deve ser mastigado, não apenas engolido. Não sei se alguém consegue, se o cara triturar na mão, tem que mastigar o maror antes de engolir. Essa, se vocês quiserem colocar também na noite do Seder, consta nos escritos do Rav Nachman de Breslov que comer maror na noite do Seder é uma segulá para sustento. Então come com vontade, sem reclamar. Depois as pessoas reclamam de sustento e não sabem por quê. Faz a mitzvah direito. Quanto que é a medida? A medida para se comer de maror é uma área preenchida de alface de 525 centímetros quadrados. 23 por 23 centímetros, tá? Para ficar fácil, para você saber, 23 centímetros por 23 centímetros de área, isso dá 3 folhas médias ou 2 folhas maiores. Que seja. Como? Não, o sulfite é muito maior. Como? Ah, tá bom. É mais ou menos. Mais ou menos então o que preenche uma folha sulfite. Mais ou menos. Põe um retalho também, mas não vou confundir.
Ele fica fresquinho, porque até a hora que você vai comer, que já é 11h30 da noite, no mínimo. Aí já está tudo murcho. Então deixa no geladeira.
Então pega-se 2 ou 3 folhas de alface. Se a pessoa quer comer com rein, lembrando, rein na noite do Seder não é o rein com beterraba de forma alguma, é rein puro, branquinho, ralado. Pode misturar também com rein, acho que nas linhas muitos misturam. Quem quer comer, come com rein. Quem não quer, não precisa comer com rein. O importante é comer a alface romana. Então, de novo, mergulha um pouquinho no caroço, faz a brachá de alachilat maror e se come em posição reta, sem se reclinar. Aí estavam perguntando, o que faz uma pessoa idosa, não sei o quê, não sei o quê. Então você pode pegar no meu livro, capítulo 19, é sobre saúde. Pessoas têm dificuldade de comer maçã, pessoas têm dificuldade de comer maror e tal. Você vai ver como que dá para dar um jeito.
Não, como dá para eles aguentarem até meia-noite?
O quê?
Eu sou de 85 anos.
Por que até meia-noite? Quem está na meia-noite?
Você falou 11 horas para comer.
E aí eu falei,
Mais ou menos, vai acabar sendo por causa do...
Depois da uma,
Uma vez que você estava antes... Uma vez que você... Não, calma. Uma vez que você estava falando todo Maguid, difícil de... Vocês viram semana passada que é meio difícil de chegar lá antes de... Mas, dependendo que você começa o Seder também, aí que tá. Se a pessoa deixa tudo preparado para o Seder, assim que chegou da sinagoga, já começa o Seder. Dá para começar o Seder 8 horas da noite, tranquilamente. Começa 8 pontualmente, sem ficar demorando e esperando todo mundo chegar. Tem que todo mundo ser pontual, todo mundo chega às 8 e começa.
Hoje, 8 horas?
O Iek já está olhando para mim.
Todo mundo é Iek, chama para uma hora
antes. Chama uma hora antes, às 8 horas está todo mundo lá.
Se começa 8, janta que horas então?
Mais 11.
Você tem especialidade?
Tem, quase.
Mas a gente viu antes que se a pessoa, antes do Maguid, se a pessoa tá, sabe que vai longe, ele pode comer uma fruta. Não dá para comer maçã ainda, não dá para comer nada pesado, mas acho que uma fruta já dá para dar energia.
Escuta, mas essa verdade, a gente segue essa verdade, não dá 3 horas.
Não.
Imagina se não dá.
Depende como você faz.
A gente tem que correr.
Se a pessoa vai ler a Gadá lendo como. Então ele acaba rapidinho, não precisa nem 15 minutos. Dava pra ler, talvez 15, 20 minutos dava pra ler a Gadá. Agora, se você vai fazer a Gadá como se deve fazer, como nós vimos semana passada, você tem que entender o que está falando. E você vai ler cada trecho e vai explicar, que seja 2 minutos cada trecho explicar, para entender o que você está lendo, entender o que você está fazendo, o que você está contando, impossível você fazer em menos de X horas. Como?
Aqui vai ter um
cedo. Aqui vai ter, sim, nas 2 noites.
E aí vai ser isso?
Como vai ser, não sei, não vou estar aqui. Mas provavelmente tão corrido não é.
Mas vai ser nesse formato?
O que quer dizer nesse formato?
Nessa.
Esse é o cedo. Em seguida vem Coreh. O que é o Coreh? O Coreh é o seguinte: na época do templo, havia uma opinião que a forma de se comer o Korban Pesach não era comer matzá e comer maror e comer Korban Pesach, mas sim comer tudo junto. Sanduíche. Pegar matzá, colocar maror, colocar carne churrasqueada, Korban Pesach, e matzá de novo. E comer assim. O primeiro sanduíche da história. É verdade, você sabe que há muitos anos atrás um amigo meu estava aqui de Israel e eu estava dando aula lá em cima e falei sobre o Coreh. Falei que todo mundo acha que foi o sandwich, né, barão de sandwich que inventou o sanduíche, e na verdade é uma coisa muito mais antiga, tem 3 mil e tantos anos na época do Beit HaMikdash se comia assim. Então ele falou para mim que em Israel, quando na academia de letras estavam vendo como eles vão chamar o sanduíche em hebraico, eles tinham duas opções. No final ganhou a outra, mas tinha duas opções: ou krihá, que é como se fala hoje em Israel, de Coreh, krihá, ou hilelit, em nome do hilel, que o hilel fazia assim, como a gente lê na Agadá. Então, esse foi o primeiro sanduíche: matzá, carne, alface, perfeito. Então, por isso, nós, na época do Beit HaMikdash, se comia assim junto. Matzá, e se comia carne, e se comia maror e matzá. Hoje, nós queremos fazer algo em lembrança da época do Beit HaMikdash. Assim que se comia. Então, nós poderíamos comer matzá e maror juntos. Direto, não? Faz a barracada matzá, faz a barracada maror. Come tudo junto. Por que a gente come primeiro separado? Não, matzá. Depois matzá e maror juntos. Pelo seguinte, a matzá hoje em dia, ou melhor, a matzá mesmo hoje em dia, é uma mitzvah da Torá de comer na noite do Seder. Maror, a mitzvah da Torá de comer maror é quando tem Korban Pesach. Quando não tem Korban Pesach, teoricamente não precisaria comer maror. Mas nossos sábios falaram, não, tem a mitzvah de comer maror, nós estamos ordenando comer, em lembrança a isso que na época do templo se comia maror. Por isso nós não podemos misturar a matzá e o maror juntos e comer juntos, porque é o maror, que é a mitzvah dos nossos sábios, vai tirar o sabor da matzá, que é a mitzvah da Torá. Vimos antes, não pode comer matzá com absolutamente nada. Então não pode comer também com uma coisa que não é o mesmo grau de mitzvah. Vai tirar um sabor do outro. Por isso não é que você come matzá, depois você come maror puros, e depois você come os dois juntos em lembrança a isso que na época do templo se comia os dois juntos.
Então a mitzvah da Torá, qual é?
Amassar. O maror hoje é a mitzvah dos nossos sábios. Você come cada um individualmente, depois se mistura os dois. Então você vai pegar agora, lembre que a matzá de cima não existe mais. A matzá do meio não existe mais, eu já comi. Sobrou a matzá de baixo. Então eu vou pegar a última matzá que sobrou na Keará de baixo, e é com ela que eu vou fazer o sanduíche. Ah, mas não tem suficiente para todo mundo, não tem problema. Vai pegar um pedacinho daqui, vai pegar a matzá da caixa completar, vai pegar um pedaço do maror de cima da Keará e vai completar com o da Keará, desculpa, de fora da geladeira, onde estava, e dessa forma você vai fazer um sanduíche. Esse maror, de novo, assim como o maror, deve se mergulhar no haroset. Mas igual da primeira vez, é só um tapinha no haroset. Não é para comer haroset com matzá. E sim maror com matzá. Então você vai pegar a matzá, você vai pôr o maror no meio, matzá em cima, fecha e boa sorte.
Aquele depois daquele maror sozinho, agora é matzá no sanduíche.
Matzá com maror no sanduíche. Exatamente. Maror no sanduíche de matzá.
Então, o pessoal, em vez de pôr uma massa, eu colocava os outros.
É, isso. Ela deu quantidade.
Olha, por quê?
Eu não sei, talvez
ficava mais. Mas é um erro conceitual.
Está errado, exatamente. Não tem nenhum sentido comer isso.
Mas aí tem que chamar, eu deixo embaixo que agradar.
Temos que agradar o nosso Idishetate lá em cima. Muito bem. Agora, medidas para o korech, o sanduíche. O maior que você vai pegar, a mesma quantidade que você pegou antes, duas ou três folhas. E como matzá, você vai pegar de preferência dois terços ou meia matzá. Você pega meia matzá para korech, junto com duas ou três alfaces, certo? Então você vai pegar essa meia maçã, você vai dividir, vai quebrar ela no meio para poder fazer agora ficar quadradinho, bonitinho, um sanduíche.
Bom, nessas alturas já comeu umas 5 folhas de alface?
Já comeu umas 5 folhas de alface.
E uma maçã e meia.
E uma maçã e meia. Não é muito. Mais assusta do que de fato é na hora, porque quando você senta para comer uma refeição, em outro dia você também come um monte de pão. E você come uma salada. Então não é muito diferente disso. Mas é como a mitzvah, o Yetzer Hará, mau instinto, vem com peso pra cima da gente. Você vai comer tudo isso de matzá aí. Você tá exagerando. Não é nada diferente se você come numa refeição normal.
A ordem é Kohen, Levi,
Israel. Isso nas matzot da Kehará. E de novo o tempo pra se comer esse sanduíche, 4 minutos. É mais que o suficiente. Imagina, você está comendo até menos do que antes. Antes era uma maçã inteira, agora é menos. E você está comendo um pouquinho de maror no meio. O maror também tem que se comer em 4 minutos. Também é facílimo comer isso.
Maror não leva nem 1 minuto.
Não, maror não dá nem 1 minuto para comer. Folha de alface, 2, 3 folhas de alface. Você dobra assim, bonitinho, enrola. Come rapidinho. E agora no sanduíche também vão ser 4 minutos o sanduíche. Muito bem, uma vez que a pessoa já comeu as mitzvot da noite, agora está liberado papo furado. Também com limites, porque a noite do seder não deve ficar desviando muita atenção da noite do seder. Então, agora é o momento para discutir mais sobre a saída do Egito. Nós falamos antes que na Agadá você faz um belo de um resumo. Você quer se estender, esse é o momento para poder se estender, falar outras coisas, você ouviu, como que foi, o que que foi, e etc, etc. E agora vem a próxima fase do seder, tão esperada, Shulchan Orech. Shulchan Orech faz parte do seder. Ah, é verdade, bem lembrado. Eu não falei antes que está na Agadá também. Na hora de comer o korech, antes de comer o korech, tem um trecho que se fala, está na Agadá, Zechel Mikdash, lembrança à época do Beit HaMikdash, como o Hillel fazia o sanduíche e tal, e tal, e tal, e comia tudo junto. Então também se fala esse trecho antes de comer o korech. Em seguida vem o Shulchan Orech tão esperado, que é a refeição do Yom Tov. Faz parte do Seder, refeição do Yom Tov. A primeira coisa que se come nessa refeição é ovo. O ovo que está na Keará. Não precisa comer ele inteiro. Divide o ovo. Cada um pega um pedacinho do ovo, cada um come um pouquinho do ovo. E se costuma jogar um pouco de água com sal. Da água com sal que está na mesa, se joga um pouquinho no ovo. Por que nós comemos esse ovo? Esse ovo está na mesa em lembrança ao sacrifício que era feito para se jantar nessa noite. Lembra que nós falamos? Se comia o Korban Hagigá, sacrifício de Hagigá como jantar, e depois a sobremesa era o Afikoman, era o Korban Pesach. Então tinha dois animais nessa noite. Em lembrança a um, nós temos o Zroa, que não vai ser comido de forma alguma na noite do Seder. Em lembrança ao outro, nós temos o ovo, que sim vai ser comido nessa noite do Seder. Além disso, o ovo também representa luto, alimento de enlutado, que é um ciclo da vida redondo, e portanto nós estamos comendo ele na noite do Seder também como um simbólico de luto por não termos o templo e não ter Korban Pesach na mesa para poder fazer o Seder direito. Além disso, ovo em aramaico se fala Be'a. Be'a é uma palavra muito parecida com Ba'e, que significa rogar. Ou seja, nós estamos rogando para Deus para que tenhamos brevemente sacrifícios de fato na mesa e Korban Pesach, tudo direitinho, e não apenas lembranças. Também é o dia, é o mesmo dia da semana que vai cair Tisha B'Av. Então tem uma ligação com Tisha B'Av. Bom, em seguida nós temos um belo jantar. Belo jantar, em primeiro lugar, deve-se lembrar que na noite do Seder não se pode comer nenhuma carne assada, defumada, churrasqueada ou grelhada. Tanto faz se é carne ou se é ave. Não pode frango, não pode comer assado, grelhado, defumado, churrasqueado. Depende qual. Na casa dos faradim. Tem faradim que comem, então você não come. Como? Também não. Então se faz cozido. Tem que fazer, para nós do céu, tem que ser carne cozida. Tem que se comer carne, mas tem que ser carne cozida. Como? Tá, não é, não, os ashkenazim não fazem de forma alguma isso.
Não. Por quê?
Comer carne no nós do céu é jeito nenhum.
Cara de come?
Tem os marroquinos que comem. Isso tudo para que não pareça de forma alguma que a pessoa está comendo o Korban Pesach fora do templo, fora de Yerushalayim, que é proibido. Então, para não ter essa conotação, na noite do Seder só se come carne cozida. Nos outros dias de Pesach pode fazer carne assada, não tem nenhum problema. Para o Shabbat, para o último dia.
Tem que comer a carne? Tem que comer a carne?
Sim.
Não pode ser peixe?
Também peixe. Refeições de Yom Tov e Shabbat se come peixe e carne, separado, logicamente. Primeiro um prato de peixe, depois um prato de carne.
Não precisa comer muito.
Não precisa comer muito. Então agora tem que lembrar um detalhe muito importante. Você já comeu matzá, você já comeu maror, já comeu sanduíche. Imagino que fome você já não tem mais. Já comeu dois copos de vinho, já comeu um pouquinho de carpaccio, que isso não faz diferença. Provavelmente fome você já não tem mais. Então agora você vai comer a refeição de Yom Tov para cumprir a mitzvah de comer uma refeição de Yom Tov. Lembre-se que você ainda tem a Sicoman para comer. E por isso não se pode de forma alguma exagerar nessa refeição. Come o mínimo necessário só para cumprir a mitzvah, comer um pouquinho de peixe, comer um pouquinho de carne, pode comer um pouquinho de salada e shoin. Fome você não vai passar, não se preocupa. É. Sobremesa e não dá, não vai entrar, e depois você não vai conseguir comer o fikumá, que é muito mais importante que o sorvete, o bolo e etc, que possam ser servidos. Esta então é, obrigado, essa então é a refeição de Yom Tov. Depois que a pessoa terminou a refeição de Yom Tov, vem o fikumá. A fikumá, que significa em aramaico afiko man, tragam iguarias, em outras palavras, para trazer a sobremesa. Sobremesa na época do Beit HaMikdash era comer Korban Pesach. Essa era a sobremesa da noite do Seder. Por quê? Porque depois que eu comer o Korban Pesach, não podemos comer nada. Então, é a última coisa que se come na noite. A última coisa é conhecida como sobremesa na nossa linguagem, certo?
Era um animal só para...
Um cordeirinho. Então tinha dois. Um foi para o jantar, que era Korban Chagigah. Podia ser comido cozido, etc. Depois você tem o Korban Pesach, que era churrasquinho, direto em cima do fogo, churrasquinho de palito. Palitão, era um nome. Não, imagina. Korban Pesach era todo mundo tinha que comer.
Lá no templo,
né? Em Yerushalayim. Não era dentro do templo, em Yerushalayim. Yerushalayim estava lotada em Pesach. Todo mundo ia para Yerushalayim. Então, alguns chefes de família levavam os cordeirinhos para o Beit HaMikdash para fazer o Korban, isso de tarde, e até de noite já estava lá um churrasquinho, um churrasco feito de pé. O animal inteiro se passava num espeto grosso de rimon, de romã, porque não, porque ele não dá sabor na carne, por isso fazia com ele, não pode dar sabor na carne, porque isso é a carne pura. Então é a única madeira que não passa gosto quando você assa, por isso nós sábios falamos para fazer com romã. Eles pegavam um galho de romã, fincavam no animal e colocavam em cima do fogo assim, ficava girando de pé. Ficava um churrasquinho delicioso, não se preocupa, que devia ser uma delícia ele. Carneiro muito bom, imagina só churrasco. E depois disso eles colocavam, davam para cada um pedacinho. Cada um comia um pedacinho com um matzá. Além disso, a ficoman também lembra a palavra grega epikomon, que é sobremesa em grego. Na época do templo se comia, neste momento, uma porção de matzá. Isso é tzafun. Se comia uma porção de matzá e uma porção de korban pesach. Uma vez que hoje nós não temos korban pesach para comer, infelizmente, junto, nós pegamos uma porção de matzá e uma porção de matzá. Uma representando a matzá e uma representando o korban pesach. Por isso se come duas porções de matzá agora de novo. Essas duas porções seriam dois terços de uma matzá quadrada. Agora, dois terços. Então, agora que você já está vendo a medida, você já sabe que na hora de comer o gefiltefisch, os kneidelach, a carne, tem que comer de fato só uma lembrancinha. Faz o contrário, em vez de comer uma lembrança de matzá e comer um super jantar, come uma lembrança de jantar e come matzá direito. É, no dia seguinte você pode comer o que você quiser de almoço. No almoço de festa, você come todo o haroce.
Não, mas tem gente que ajuda a ficomar, né? Já serve sobremesa e
depois da ficomata. A gente faz assim. Tudo bem, não tem nenhum problema. Se a pessoa consegue, à vontade. Mas eu acho que uma pessoa normal não consegue comer. Então deixa a sobremesa pro dia seguinte.
Sobremesa,
e aí depois
você vai comer mais dois, três
de
uma
maçã. Já
pensou em
comer
um... E tem que comer
com
vontade.
Isso.
E não pode
ficar
de chocolate.
Não, de jeito nenhum.
É pra ver.
Muito bem.
É que é combinar.
Ah, pode.
Ok.
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Matzá. No dia seguinte, de café da manhã, você come matzá com chocolate. De almoço, você come haroset com carne torrada e sei lá. O que for. No seder, esse é o esquema.
Se eles tivessem colocado na massa.
Mas é pão pobre, é justamente farinha e água. Não tem nem sal, nem nada, não pode ter uma pitada. Então, tudo isso no decorrer de Pesach você pode se esbaldar. Sabe o que é engraçado? As pessoas ficam malucas por uma noite. Nessa noite eu preciso comer kneidelach, eu preciso comer gefilteficha, eu preciso comer matzebrai, eu preciso comer isso, eu preciso comer aquilo, eu preciso comer tudo nessa noite. Não, você tem 7 dias de Pesach, se é que você quer comer no clima de Pesach. Tem 8 dias pela frente para você comer à vontade, todas essas coisas. Na noite do Seder tem outro esquema para comer. Tem um script. Estamos vendo aqui, todos os sedes. Como?
Todos os dias está na minha casa, não tem tudo isso.
Não tem tudo isso.
Leva uma marmita.
Você pede para levar depois uma marmita.
Ah, sim, com certeza.
Muito bem. Para o Afikoman, que é chamado também de Tsafun, Tsafun é escondido, oculto. Tava, até agora, Afikoman estava escondidinho. Então, agora eu vou pegar o escondido, que pode ser que fui eu mesmo que escondi, pode ser que foi uma criança que escondeu e agora traz o Afikoman. Ah, só vou trazer se você me prometer um presente. Então você promete um presente para ele, logicamente dê o presente depois de Pesach, e a criança vai trazer o Afikoman, que um dos motivos pelos quais ela escondeu isso era justamente para ela estar acordada até agora, para te dar. E assim ela ficou até o final do Seder, praticamente. Ah, tem gente que procura, tudo bem, não tem problema nenhum, pode procurar, é tudo uma forma de manter as crianças ocupadas e acordadas. Sendo assim, vai trazer essa matzá, que é a metade maior da matzá do meio que foi quebrada antes. Esta metade vai também ser distribuída para todo mundo. Ih, mas aqui não dá 2/3 de matzá para cada um, então vai pegar um pedacinho dessa para cada um e completar com matzá da caixa 2/3 de matzá. para que as pessoas possam cumprir a obrigação de Afikoman. De preferência, o Afikoman deve ser comido antes da metade da noite. E, portanto, aí está mais um sentido para se apressar um pouco no, na refeição. Não no Cederson. Não é para correr no Maguire e depois ficar 2 horas comendo. Comer na noite do Seder, Hanorech, é para ser o mesmo tempo das outras coisinhas do Seder. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Quanto? Meia hora, Shoin. Já deu tempo suficiente para a noite do Seder.
Não é para comer,
porque eu já comi 2 terços agora.
Você comeu 2 terços agora, metade no Corer
e uma outra
e uma matar antes.
4 minutos. Não. Dá 2 e meia já.
Sim. Quanto que é 2 matzot e meia?
É muito.
Muito nada.
É muito.
Não
é muito.
Cada matzá pesa mais ou menos 32 gramas. 30 gramas. Muito para descer? Tem que mastigar direito. Não, mas é gostosa.
Você
não
vai comer uma redonda? Não vai aguentar. Vai quadrar. A redonda é muito mexida.
Como? Não, shmurá depende qual, isso que você está falando. Estou falando... Matzá quadrada de máquina normalmente tem entre 30 e 32 gramas cada matzá. Então você faz as contas, você não comeu tanta matzá assim.
É equivalente a um caqueiro
para 30 gramas. Então você está comendo, no final das contas, 2 fatias e pouco de pão.
Aí é o pãozinho que é o miolo. O miolo é mais. Você tem que tirar o miolo para dar 30 gramas.
Muito bom.
Eu não sei, é tão gostoso. A gente come a sala inteira. A gente come a sala inteira. Na minha casa, a gente adora. A gente come a sala inteira. E maçã chura quadrada é uma delícia.
Jenny, é lenda ou é verdade que a maçã em cima da geladeira na caixa conserva melhor?
Não sei, mas a gente...
Pode ser, pelo calor em cima da geladeira, mantém ela sempre fresca.
As caixas em cima da geladeira estavam sempre ótimas.
Pode ser.
Ah, então, eu sempre... As nossas em casa estão sempre com geladeira.
Mas o remédio?
Que remédio?
Você tem que, então, limpar tudo lá em cima da geladeira.
Isso é óbvio.
Mas é lógico,
eu limpo tudo.
Mas o remédio aqui
não é para a mas eu guardo um lugar no meu armário só para as coisas de peça.
Sim, eu estou falando durante um ano.
Não, no centro da maçã acabou de ser aberta, é fresca.
Acabou de ser aberta, não.
Não é para ficar em cima da geladeira, porque é perto da mesa.
Ah,
da
mesa.
Durante
um
ano inteiro em cima da geladeira?
Não é a mesma caixa. A gente consumia mais ou menos, por ano, 24 caixas de maçã. 24 quilos na minha casa. Eu comprava 2 caixas grandes.